recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Tá começando então mais um 30 Minutos e hoje a gente vai falar de um quadrinho muito interessante. E lógico, a gente vai falar de um quadrinho, então temos aqui ele, o nosso passarinho que foi voar por aí.
Isso é porque eu tô alimentando o filhote de sabiá que caiu dentro da minha casa, é por causa da minha tatuagem, é por causa de uma outra que eu vou fazer que também tem pássaro? Por que que é, Arthur?
Talvez é tudo isso, viu? Talvez seja a grande sinergia do homem-pássaro.
Eu quero spoiler da tatuagem, né? A pessoa que tem a curiosidade patológica, já tô desconcentrada do cast, porque eu quero saber a tatuagem do Vilt.
Em breve vocês verão no meu Instagram, segue lá.
Nossa, o cara virou uma blogueirinha.
Então tá, estamos aqui com ela, né, que é basicamente a pessoa que vai falar das coisas que eu e o Arthur não conseguimos falar sobre essa HQ, com a visão feminina a respeito dessa HQ, e eu tô bem curioso pra ouvir o que ela tem a dizer.
O que você sempre fala que ele tá bem curioso quando ele acha que eu vou falar alguma merda, vocês sabem, né, você, ah, vamos ver o que a Cecília vai falar agora disso daqui.
Não, eu já sabia que você ia gostar da HQ.
Mas... nada que 8 anos trabalhando junto, né, ah, a Cecília vai achar isso uma bosta, é a mesma coisa, a gente vira um tipo de família, só que uma família mais legal, porque não tem tio do pavê, essas coisas, sabe? Eu vou tentar falar, tá, gente? Porque a voz que tem hoje é essa. Mesmo no sacrifício, eu vim aqui falar sobre essa HQ, isso já significa muito, porque eu poderia ter metido um atestado inspirado no presidente da república, mas não foi o que eu fiz. Eu vim trabalhar pra falar dessa indicação incrível pra vocês.
A gente já volta já, logo depois dos recadinhos.
Primeiro 30 minutos do mês, e eu tenho 2 recadinhos bem breves para vocês, pessoal. O primeiro deles é que esse podcast é mantido graças ao apoio de vocês, ouvintes, através do Padrim e do PicPay. Então vocês já sabem, mais um mês começou e a gente só tem episódios de 30 minutos porque vocês, ouvintes, continuam apoiando. Além disso, uma senhora chamada Cecília Garcia Marcon pediu para avisar que está com tempo para pegar freelas agora em março. Então, se vocês quiserem ali um trabalho de tradução, revisão ou leitura crítica, dê uma ajuda ali para nossa professorinha. Ela está pegando alguns trampos extras aí para ajudar na renda esse mês. Vocês podem entrar em contato com ela via Twitter, via Instagram. Podem pegar também as referências dela. Vocês sabem que ela fez a leitura crítica, a revisão também dos livros que eram publicados ali pela editora Knockout. Mas se precisarem pedir mais referências, eu acredito que ela tenha bastante coisa para mostrar. São esses recadinhos, pessoal, então vamos já entrar rapidinho no episódio.
Pessoal, então hoje a gente vai falar de um quadrinho do Jeff Lemire chamado Nada a Perder. Eu descobri, inclusive, depois pegando pra ler, eu não sei se vocês viram, mas a tradução desse quadrinho também é do Jim Anotso.
Olha só.
Seria Jim Anotso o membro flutuante presente aqui em todas as nossas pautas do ano? Fica o questionamento.
Só traduz coisa boa, hein, Jim? Tá bem, tá bem.
E como hoje, então, eu que tô hosteando, ninguém precisa me chamar pra dar a sinopse.
Ah, eu chamo o Arthur, mas eu vou chamar pra você fazer uma sinopse junto com o comentário, porque eu acho que foi você que escolheu essa pro nosso livro, nossa pauta, não foi? Eu acho que você pode contar a sinopse e também já comentar o que motivou você a deixar o ouvinte tão triste com essa história tão trágica, porém perfeita.
Tem um final relativamente feliz, isso é um caso raro no 30 minutos.
Né? É, porque você fica mal o livro inteiro e termina bem.
Relativamente feliz, é.
É, se fosse eu, ia ser todo mundo ficar bem e termina mal, acabado. Se fosse o Vilt, ia passar a história mal e terminar mal. Como é o Arthur, todo mundo fica mal, porém termina bem, porque ele é uma pessoa que ainda acredita que é possível ser feliz, né?
Em minha defesa, ou em minha justificativa, eu ainda não conhecia essa HQ. Eu li algumas coisas do Jeff Lemire já. Eu acompanho, por exemplo, o Gideon's Falls, que é uma série que tá saindo ainda. Eu li algumas coisas do Black Hammer, que é uma outra HQ da Dark Horse que tava saindo, sobre mais ou menos heróis, né? E aí eu tava tentando ver outras coisas dele, né? Então, começando aí a parte da sinopse, pra quem não conhece, o Jeff Lemire é um quadrinista canadense. Ele ficou bastante conhecido com alguns trabalhos maiores, assim, tipo o Essex County, que saiu aqui com uma bíblia gigantesca de quadrinho. Ele fez também aquele Sweet Tooth, que todo mundo já deve ter visto em algum lugar na livraria, que é aquele meio homem, meio viado, com um chifre na cabeça, parece o clipe do Fall Out Boy antigão. Ficou famoso também com o mais recente trabalho do Black Hammer, que são heróis que estão presos numa cidadezinha do interior e não conseguem sair de lá, não conseguem trabalhar com os poderes que eles têm, aí tem essa crise meio identitária, assim, né? Os trabalhos deles geralmente são desse jeito, assim, do que eu conheço, né? São pessoas em alguma cidade pequena, e essa cidade pequena em que eles estão ali traz uma espécie de reflexão identitária, alguma coisa que vai por aí, né? O Black Hammer, então, eles começam a pensar sobre tudo que aconteceu, sobre o que eles são. Uma moça, por exemplo, é uma super heroína de 40 anos presa num corpo de uma garotinha de 13. Ou seja, um inferno, né? Em Gideon Falls, a gente tem também uma cidadezinha que tem um celeiro, né? Um celeiro do mal, que é uma coisa mais ficção científica, mais terror. E aí, Nada a Perder, então, é uma história mais pé no chão. Não tem nenhum homem, meio viado. Não tem um celeiro que desaparece.
E isso já explica porque eu gostei, né? Que você acha que vocês deviam estar estranhando. Nossa, ele tá falando que esse cara cria esses monstros e a Cecília falou que gostou. O que houve? Não tem monstro nessa história, gente. Óbvio.
E aí, a gente acompanha a história de um ex-jogador, de um ex-atleta, que é o Derek. Ele era um astro do hockey, era uma promessa, um super atleta. E aí ele deixa de ser o ídolo que ele era por conta de um problema ali pessoal, de uma questão de... questões pessoais mesmo, assim, de controle de raiva, de identidade, de passado, de, enfim, coisas que a gente vai...
Falta de terapia, né, gente? É falta de terapia que chama.
Tem vários casos desses no Brasil, só que jogador de futebol, né? Eu lembrei muito disso quando eu tava lendo.
Eu não tinha feito essa relação, mas é mais ou menos por aí. E aí, no fim, o quadrinho é esse. A gente encontra já o Derek nesse fundo do poço, extremamente violento, alcoólatra, e aí a gente passa a acompanhar essa história trágica dele, da família dele também, a irmã, e enfim, da comunidade, porque não podia ser diferente do Jeff Lemire. Ele está numa cidade pequena, cujo apelido em inglês significa buraco, né? É o pit. E aí eu acho que é isso, assim, a gente acompanha essa história, essa narrativa de redenção, eu acho, né? De um atleta que tá no topo, chega no fundo do poço, e no fim das contas não volta exatamente ao que seria o estrelato, né? Mas consegue encontrar uma vida tranquila pra ele continuar a viver de forma mais saudável, né?
Isso é uma coisa incrível, né? O contrário daquela tristeza que ele tá por ter perdido tudo, não é a volta do estrelato, né? Então não é esse que é o oposto, não é ali que ele se completa de novo, e isso é uma questão interessante, né? Porque senão você pode fazer parecer que tudo se resolveria com ele voltando a ser um grande astro do hockey, mas não era esse o ponto, né? Não é disso que se trata.
Tem uma parte que ele fala com o Ray, né? Pelo menos agora eu não preciso fingir ser uma coisa que eu não sou.
Acho que por trás dessa história de atleta, né? O que a gente acompanha ali é muito um drama familiar. É o relacionamento dele com pais, com a irmã, com as pessoas que ele cresceu na comunidade, a pessoa que dá emprego pra ele, o policial, ou as pessoas que ele bate. Essa é a esfera de onde acontece o conflito. E aí eu acho que uma coisa muito interessante que tem no quadrinho, que a gente pode pensar, é até os elementos que aparecem ali, né? O Vilto, o que você achou da parte da simbologia, das cores, dos elementos?
Então, a gente tem algumas coisas aí na evolução dessa história que tu falou, né, Arthur? É uma delas, acho que eu vou começar pelas cores, cara, que eu acho que é uma coisa que, meu, já choca, né? Quando tu pega a capa, tu abre a HQ, é tudo com aquele tom meio azulado, meio frio, aquela ideia mesmo de, meu, um presente dele que é muito vazio, sabe? É muito estático, é muito tipo, nada muda nessa cidade, nada muda na minha vida, e é isso aí. E aí, sempre que ele tem lembranças da infância ou até mesmo daquela adolescência, chegando na idade adulta, quando ele era um jogador profissional, né? Uma promessa, dança e tal. É tudo muito colorido, né? E no final, que a gente talvez não vai falar agora, vai falar mais pra frente, mas as coisas voltam a ser coloridas, né? Então, eu achei uma sacada muito boa, né? Uma coisa meio aquarelada que ele vai fazendo, assim, durante a HQ inteira.
É lindo. Nossa senhora, é lindo demais. Pelo amor de Deus.
A única coisa que se destaca nas páginas azuis é o sangue vermelho, né? Qualquer coisa pra ele é motivo de resolver no soco, né? Ele não tem muito esse filtro, né? Que é uma coisa meio social que as pessoas desenvolvem, né? E aí, com o avançar da história, a gente vai entender o porquê, né? Porque tem um momento ali que ele tá jogando hóquei, ele é uma criança ainda, e aí o cara dá um empurrão nele, o treinador tira ele do jogo, e o pai dele invade o banco de reservas e diz assim, tá, por que que tu saiu? Tu vai deixar esse cara fazer isso contigo? Volta lá, entra lá e resolve. O outro não é homem, né? É meio que isso que ele fala, sabe?
É uma coisa que, culturalmente aqui, acontece muito também, né? Não sei se vocês eram dessa galera do, ah, se apanhar na escola, apanha duas vezes quando chegar em casa. Essa fala, não sei se foi, fez parte da criação de vocês, mas é muito comum esse tipo de fala em pessoas da nossa idade, assim, ah, se eu apanhasse na escola e chegasse em casa e falasse que eu apanhei, meu pai falava que eu apanharia em dobro, assim, sabe? Principalmente meninos tinham muito isso. Então é uma ideia de que você não pode fazer por menos, sabe? Você tem que dar a última palavra de alguma forma, ou dar o último soco, sabe?
Eu acho que tem bastante isso, assim. Na minha família era um pouquinho diferente, porque a ideia era, se você brigar na escola, você vai apanhar quando você chegar em casa. Não importava se você apanhou ou se você bateu, entendeu?
Eu era um pouco mais complicado. Minha mãe trabalhava na escola, então eu nem cogitava entrar em briga.
E eu era menina, né, gente? Então meninas deviam ficar apenas quietinhas mesmo. Não tinha que falar nada, não. Era diferente o rolê.
E aí entra uma coisa que tu tinha puxado antes da gente começar o cast, né, Cecília? A diferença de por que é justificável ele ser violento. Quer dizer, não é justificável, mas é entendível, né? E o pai dele não, porque a gente também tem um outro flashback que o pai dele é bem violento, assim, com a mãe dele, né? Na frente da menina, até, não na frente dele, a princípio. A gente não vê esse momento na frente dele, mas obviamente aconteceu também. E aí entra a questão, né? A diferenciação que tu ia trazer também, Cecília.
Como o Arthur comentou quando ele falou da história, a gente tá falando de redenção, né? A gente tá falando de um cara que tá numa situação de bosta na vida, e aí existe uma virada na vida dele, que é o retorno da irmã, com quem ele não tinha contato há muitos anos, e a irmã volta numa situação muito delicada, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, ela volta muito fragilizada. E aí, esse cara, ele revisita muitos momentos da vida dele. E embora, quando a gente começa, assim, como que a gente cria empatia por um personagem, né? Ou seja, o cara, ele é violento. A primeira coisa que a gente descobre dele é ele... A primeira coisa que a gente vê dele é ele num bar. E aí vem uma galera meio pentelhar ele um pouco. Uma galera inconveniente encher o saco dele. E ele dá uma cabeçada e tal. Você já percebe que é um cara completamente desequilibrado. E aí, por que que essa violência, de alguma maneira, a gente olha e encontra algum lugar pra abraçar isso, né? Do tipo, não, eu acho que... Eu torço por esse personagem pra que ele melhore, pra que ele tenha uma vida melhor. E aí eu olho pro pai dele, vejo tudo que ele fez. E eu torço pra que esse cara se foda. O que que existe? Eu acho que como o autor conta esse tipo de história, é que guia a gente. Pelo menos pra mim, tá na reação das outras pessoas, né? Então a gente vê o Derek sendo extremamente violento, mas a gente vê que as pessoas da cidade tratam ele com carinho. Como se elas soubessem de algo que a gente não sabe. Não é que elas estão passando pano, elas vão, elas dão esporro nele e falam, porra, toda hora, que merda e tal. Mas ao mesmo tempo, elas entendem que esse cara, ele não tá sendo ele. Tipo, é como se ele tivesse na pior versão dele, assim, sabe? De muitas maneiras... Quando eu falo isso, eu me lembro de uma cena do Blue Valentine, que é um filme incrível, porém extremamente triste, com o Ryan Gosling e a Michelle Williams. Tem um determinado momento que o casal tá numa crise profunda e a mulher tá querendo que esse cara suma da vida dela. E ele tá numa fase muito ruim, o cara tá na merda. E aí ele olha e fala assim, você prometeu pra mim que era no melhor e no pior. Esse é o meu pior. Você vai me deixar agora? Eu tô no meu pior agora. E aí eu acho que é isso, é quase como se todo mundo olhasse pra ele e conseguisse enxergar que aquilo lá era uma sombra do Derek só, que ele era um cara melhor que aquilo, sabe? Então, quando você constrói um personagem que tem um traço tão difícil, né, que é essa violência física tão pavorosa, né, de cabeçada quebrada no nariz e com um histórico de violência intenso e tal, perdeu a sua carreira em função disso, como que você torna possível acolhê-lo? Quando você cria um cenário em que você mostra outras pessoas olhando pra ele. Então, a gente como leitor também seguia por isso. Ao contrário do pai, né? O pai, toda vez que ele aparece, primeiro que não tem esse contraponto, todas as lembranças do pai são lembranças de extrema violência. Não tem um contraponto e as pessoas que falam do pai dele falam de forma muito distante, muito fria, tratando aquele cara como uma fatalidade na vida da mãe do Derek, né? Do tipo, ah, infelizmente ela casou com aquele cara, né? Também é um guia de como a gente pode se sentir, assim, sabe? E eu achei que nesse sentido o roteiro é muito feliz, porque aí a gente confia que o Derek, ele é um cara que tá perdido, mas que ele é capaz de fazer a coisa certa, que ele tem esse desejo e principalmente essa possibilidade dentro dele, que é o que acontece, né? É o que ele vai fazendo quando ele acolhe a irmã, tipo, ele não questiona, né? A hora que apareceu aquela irmã lá, eu falei, ah, pronto, né? Ele vai mandar essa menina tomar no cu. E aí não, ele simplesmente abre a porta e fala, não, deita aí. Não tem uma conversa do tipo, vou ver se eu vou deixar você ficar aqui onde eu tô, não. Tipo, eu moro só nessa cama, no cu do Judas aqui, mas a minha cama é sua cama e tá aqui, acabou. E aí é a hora que você começa a ver que realmente essa impressão que a cidade tem dele, de que ele é uma boa pessoa, que tá simplesmente perdido e muito frustrado, é verdadeira.
Eu acho que é importante nisso que a Cecília falou também é o cenário, né? Eu acho que o pai aparece nisso daí como um mal primordial. Ele é a pessoa que causa, né, a violência do Derek, de certa forma. Nessa cena que o Vildo falou, por exemplo, quando ele arrebenta a cara do menino no jogo, ele olha com uma cara de culpa, de, meu, eu não queria ter feito isso. E olha, e o pai dele tá lá sorrindo com uma cara de sádico, filho da puta. É, falando, é isso aí, fez direito. Outra questão que permeia a vida dos dois, isso é bem no começo, então vocês não precisam se preocupar, que é a morte da mãe, né, que marca bastante a relação dos irmãos, né, são os dois filhos desse pai violento, um menino e uma menina, e a morte dessa mãe que guia, de certa forma, né, a vida dos dois, estão desamparados, e é uma morte que foi diretamente causada pelo pai, né, esse contraste fica desse jeito aí. Um elemento que me chama muito a atenção, e eu acho que o Lemire trabalha dele de uma maneira muito boa nesse quadrinho, é a presença do cachorro. Ao longo do quadrinho, Derek vê um cachorro, né, diversas vezes, de diversas maneiras, e tem uma relação bastante dúbia, né, com ele, uma hora de afastar, de ser violento, de ter questões nostálgicas, né, uma melancolia que o cachorro evoca, depois uma certa relação afetuosa de aceitar o cachorro, né. Vilto, você quer falar alguma coisa sobre o cachorro?
Eu vejo essa construção um pouquinho diferente, Arthur.
Ah, pronto. Eu não sei você, ouvinte, mas eu peguei a minha pipoca e esse é o momento em que eu tô assistindo.
Eu vi duas coisas, assim. Uma, o cachorro só aparece em cenas que ele tá sozinho. Ou seja, a gente pode presumir que é uma projeção psicológica dele. Pode ser um cachorro ou pode ser uma projeção psicológica dele. Fica em aberto, né? É, aí vai da... vai do gosto do cliente, né? Pra interpretar. Mas uma questão é importante, cara. Ele tá sempre enxotando o cachorro. Tem uma cena que a gente vê que o cachorro também evoca a memória dele, né? Porque na situação em que ele é, aparentemente expulso do hockey, porque ele bate com um taco na cara do adversário, que tinha empurrado ele, o adversário tinha como, né, símbolo do time um cachorro também. Mas eu acho que isso ainda não é o ponto, cara. Eu acho que o ponto é o seguinte: ele é um cara que tá totalmente desequilibrado, como a gente disse desde o começo. E ele só consegue entrar em harmonia, não sei nem se a gente pode usar essa palavra, com o cachorro, no final. Depois que acontece todas as coisas, quando ele vai pra sequência final, que a gente não vai falar o que que ele faz.
Agora, a gente vai falar só depois.
Ele então aceita o cachorro. Então é o momento que ele aceita o cachorro, ele diz vem, vem, e ele tá resolvido pra ir resolver, né, o negócio ali, o problema que tem, e aí ele aceita o cachorro, e aí é um momento que pra mim é quase como se a gente olhasse pra jornada da heroína, da Maureen Murdock, né, que é muito mais não é uma jornada de heroísmo, é uma jornada de autodescoberta, assim, e de ponto de encontro, de equilíbrio, né, e eu acho que ele faz isso no final. Ele aceitar o cachorro é uma simbologia, assim, de ele aceitar quem ele é, um pouco do que ele é, um pouco do equilíbrio, um pouco das coisas boas que ele tem, né? Porque, tipo, o que pode simbolizar mais do que um cachorro, sabe? A parte mais sensível dele, a parte de auto-sacrifício dele, a parte de fidelidade dele, né? A irmã, aos propósitos, à vida, sabe? E por isso, pra mim, que ele atinge o equilíbrio no final, né? E pode ver, em nenhum momento da HQ o cachorro aparece junto com outras pessoas, e quando ele tá com outras pessoas.
Eu acho que também tem uma questão que a gente pode pensar numa simbologia dessa projeção psicológica como o cão de rua, né? Que é esse ser meio abandonado, negligenciado, né? E que às vezes pode ser, sim, muito violento, né? Porque tá muito sozinho, muito solitário, muito abandonado, sem cuidado, sem proteção, né? Enfim. E é um cão amigável, né? Que chega nele. Ele é o cão raivoso, na verdade, né? Então, se a gente pensasse pensasse dessa forma, a gente poderia, de repente, encontrar uma explicação do tipo, olha, é como ele vai lidar aí com esse lado dele que... que quer reagir de outra forma, que no fim das contas acaba surgindo ali com força e tal. Eu vejo muito isso também, tipo, da gente pensar que ele também só vê o cão, ele não vê um cão doméstico, né? Ele também não vê um cão em casa, é sempre um cão numa área aberta, por isso que me veio essa analogia do cão, desse cão violento que sofre maus tratos e abandono e tal. E o que ele se torna, né? Ele se torna a maneira como a gente trata ele, se torna a chance que você dá, enfim, não é uma coisa automática, né? Ele não é bom ou mal em si, existe um contexto e tal. Então tem esse adendo que eu acho que dava pra fazer também.
Outra coisa, a gente já pode falar da Beth em seguida, mas eu acho que outra coisa pra mim que pega do Derek é a questão do... Ele é como se fosse meio indígena, né? A mãe dele é indígena, né?
Isso, o pai é branco.
Então, só que assim, ele praticamente renega tudo, assim, da origem dele. Não é que ele renega, ele meio que desconhece.
Eu não sei se desconhece, mas eu acho que é aquele lugar da invisibilidade, né, Vilto? Assim, ó, não é, ele não se apropria disso e ele não renega. Ah, você é meio indígena? Sim. Mas ele também não tem uma relação de abraçar isso como parte da ancestralidade, da origem dele, né? É simplesmente uma coisa que tá fora do controle dele. Tipo, ah, é o que é. Porque ele tá nesse momento muito de inércia, né? Tipo, pra ele tanto faz, foda-se, entendeu?
E à medida também que, por exemplo, tem um certo momento da HQ que eles precisam sair da cidade, né? E eles vão pra um cantão, assim, pra uma casa, tipo, mais uma cabana, assim, quase, no meio do nada, que é a cabana do Al. E naquele momento que ele fica ali, o Al começa a perguntar coisas, né, da origem dele, né, fala, ah, tua mãe não te ensinou a caçar e tal? E assim, eu assumo que conforme a história vai evoluindo, o Derek, ele vai assumindo algumas coisas daquela terra, daquela ancestralidade, daquela origem, sabe? Eu acho que isso é importante também pra ele encontrar aquele equilíbrio no final.
Pra ele saber que existe uma outra via, eu acho, né? Por exemplo, a caça, ela é violenta também, mas ela é um outro tipo de violência. Ela não é a mesma coisa.
Se for pegar uma parte que ele acaba matando um alce, né? Não sei se é um alce ou um viado. E ele se aproxima do alce e dá pra ver assim que meio que o Al faz ele encostar no alce. E aí a gente tem uma imagem meio enviesada, como se fosse tipo o alce com os filhotes dele. Aquela imagem é colorida, assim, sabe? É, assim, eu achei... Sabe aquela coisa da atitude do caçador que não é predatório, ou o caçador que vive da terra?
Foi exatamente isso que eu quis dizer, né? De ser uma outra via de... Que é violento no sentido matou, né? Enfim, existe violência, mas não existe o desrespeito, né? Não existe o conflito, né? Essa ardência, não é essa violência ardente que machuca, né?
Então, assim, é aquela coisa de ele ir assumindo, cara, a ancestralidade dele, as questões dele, e ir se autodescobrindo, né? De outras formas. Acho que isso foi bem marcante. Mas e a Beth? A Beth também tem o arco dela, que é bem importante.
Porra, gente, a Beth é assim, né? Virou a página, uma história. Aí virou a página de novo, outra coisa. Você fala, cacete, Beth, porra, quantas coisas vai acontecer com você ainda, minha filha?
É, a Beth é uma questão bastante importante. Mas, só pra ressaltar, eu concordo com você, o Vilto. A questão, quando eu falei do cachorro, era justamente de abordar essas questões simbólicas dele, assim, dele aparecer sozinho, e quando eu resumia as relações dele, é justamente isso, né? Tem alguns momentos em que a gente vê a cara melancólica dele antes de enxotar, e que a gente tem aqueles flashbacks, né? Eu acho que foi isso que eu quis dizer quando eu chamei. E aí, então, pra quem não entendeu, a Beth é a irmã do Derek, que aparece, então, na cidade, depois de um certo tempo na história. Enfim, outra questão da relação dos irmãos com os pais começa a desenrolar, né? E aí eu vou fazer um parênteses. A gente tava conversando antes da gravação desse cast, e o Vilto e a Cecília comentaram que gostaram muito. E eu falei que tiveram alguns momentos em que eu achei que parece que de uma cena pra outra dá um tropicão na HQ, assim, sabe? Que a gente perde o ritmo. E aí eu vou explicar o porquê que eu achei isso. A gente percebe que existe muito material pra essa história que o Jeff Lemire tá escrevendo, né? Que é o Nada a Perder. E aí quando a gente termina a HQ, a gente descobre que não só ele tá escrevendo a história, como ele frequentou aqui. Ele faz um agradecimento ao pessoal da... Como é que é? A três pessoas aqui, Don Ticho, Miopin Ticho, Cristina Nelson, blá blá blá, o pessoal que ele usou pra pesquisar, o pessoal que ele teve contato, que ele pesquisou, que ele foi em regiões pra poder pesquisar essa questão da ancestralidade. Eu acho que ele teve muito material. E aí tem dois momentos, eu acho que é o momento da chegada da irmã e o momento da chegada do Wade, que pra mim, o Wade é um ex-namorado abusivo da irmã, né, da Beth. E aí eu acho que o momento de chegada dos dois são momentos que dão uma trupicada na narrativa, porque a gente tá num processo muito imersivo. A gente tá acompanhando muito a reflexão do Derek e muita reflexão dos irmãos depois, né? E aí me parece parece um pouco o Trupicão quando ele vai fazer essa mudança de ritmo, dar esse passo à frente, né? De conhecer, de agir, de, enfim, passar por esse processo de voltar a um espaço normal e mais saudável, mais, enfim, se conhecendo, né? Eu acho que aí existe, acho que existia muito material e muita história para ele aprofundar e eu acho que essa passada foi um Trupicão. É, eu acho que essa foi uma percepção minha, provavelmente nenhum dos dois concorda com isso.
Não, eu não senti, eu concordo que dava para desenvolver mais, sim, mas não foi algo que mudou a minha percepção da narrativa, assim, porque eu tinha a sensação, na verdade, dessas duas linhas que estavam acontecendo paralelamente, sabe? Ao mesmo tempo que havia esse reencontro dos irmãos, os dois tentando reencontrar o eixo da vida, né? A Beth, que, enfim, cheia de novidades, não é mesmo? E o Derek também tentando acolher essa irmã e fazendo isso de um jeito, cara, muito legal, a hora que ele, que ela conta a surpresa dela e ele pergunta, ah, mas é isso que você quer? Eu achei sem nenhum moralismo, apenas uma pergunta muito honesta ali. Então eles estão nesse eixo e ao mesmo tempo é como se esse ciclo de violência continuasse perseguindo eles, assim, sabe? E aí o Wade, pra mim, ele é isso, assim, é a tentativa de ter uma vida tranquila, ela não é tão fácil, porque as escolhas que você fez anteriormente, elas vão vir até você, não é? Não vai ser simplesmente mudar de ideia e pronto. Às vezes não vai dar, às vezes os monstros continuam vindo atrás de você, entendeu? Ia ser muito fácil se ela simplesmente pudesse ter fugido e tudo mais. Não, mas isso vai voltar pra morder o rabo dela, entendeu? Então, eu achava que tinha essa linha paralela, assim, sabe? De tipo, ah, que legal, eles estão se reencontrando, tão imersivos e tudo mais, porém tem esse paralelo que tá acontecendo, né? E não vai ser fácil, assim, se livrar de tudo isso que aconteceu, né?
Eu acho que essa questão do ritmo, Arthur, tem umas partezinhas que ele dá uma acelerada brutal, assim, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a questão dele ser um quadrinista que faz muita história de super-herói, né?
Não, acho que nem só isso, acho que também a questão de fazer muita coisa longa, né?
Mas eu acho o seguinte também, cara, que eu gosto quando ele tem uns espaços, assim, você tem cenários de paisagens que vão te dando um contexto, que vão preenchendo, sabe? E eu até fiz um paralelo, eu tô lendo também a série do Lobo Solitário, que é um dos grandes clássicos do mangá, né? Que tem uma estrutura, assim, mangá pra adulto, né? Que tem uma estrutura assim, porém, eu fico pensando que esse nada a perder na mão de um oriental provavelmente teria 400 páginas, seguindo a linha do Lobo Solitário, né? Porque teriam mais paisagens, mais coisas mais reflexivas, né? Até pela postura deles de interpretar o mundo de uma forma mais aceitando o mundo, né? Diferente da ocidental, que é rejeitando o mundo. Mas, cara, eu não vi essa questão do ritmo, não. Inclusive, pra mim, uma das sequências bem legais é intercalando, né? O momento que o Wade tá chegando no ginásio atrás do Derek, o Derek tá lá junto com o Al caçando, e a Beth tá indo encontrar o pai dela. Eu acho isso muito bem feito, cara.
E acho como tecnicamente ele usa o caminhar, né? Porque sempre que tem essas transições que a gente tá falando, o quadrinho mostra pés caminhando, de forma que você tenta reconhecer quem é aquilo e pra onde tá indo, né? Então a referência do caminhar e das caminhadas, né? É, a fuga, a busca, tudo isso passa por essa metáfora que dá pra simbolizar com o andar, né? Pela vida, assim. Então é uma escolha muito acertada, porque ela cria esses cortes e essas intersecções, né? Que a gente tá curtindo ao fazer a leitura, né?
E só pra não deixar passar também da Beth, né? Eu acho que também tem uma simbologia bem forte, assim, né? Tipo, do retorno às origens pra poder se libertar e seguir em frente, né? Então, ela engravida, retorna pra cidade de origem dela, tem ali um último surto, né? Com a questão do vício dela. Ela vai, então, pra esse momento bem introspectivo, que é a desintoxicação forçada dela. Então, ela conhece um pouco mais da história da mãe dela e tal, revisita essas lembranças, tem um encontro com o pai dela, e é onde ela finalmente se liberta, né? Da questão desse ciclo, né? De abuso, que vem da mãe dela e que ela tava reproduzindo, né? Obviamente não conscientemente, né? Então acho bem legal também a simbologia da reconciliação dela.
E a conversa com o pai, né? Como aquela cena, ela é horrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Que homem, que pessoa horrorosa, né? Meu Deus, pessoa horrível. Tudo que ela fala pra ele, né? E o quanto que aquilo tem a ver com ela. Ela não vai lá pra falar coisas pra ele porque ela acha que ele tem que ouvir, né? Ela fala porque ela vê que ela tem que falar, né? Isso é uma diferença fundamental, né? Porque não tem a ver com o que ela quer provocar nele, mas com a mudança que ela quer provocar nela mesma, né? Porque ela entende que aquele homem não tem conserto, né, gente? Aquilo lá é, ó, joga fora, tá podre, entendeu? Não tem o que fazer.
Ela e ele, né? Porque no final desse diálogo tem o ele de cara baixa lá no escuro, pensando, bom, realmente eu sou um lixo.
Bom, realmente eu sou um lixo, mas não tão lixo quanto as outras pessoas do mundo.
Mas vou continuar sendo um lixo.
Exatamente.
As pessoas normalmente são assim.
Então é o seguinte, vamos agora falar do final do quadrinho. E se você que tá ouvindo não quer ouvir o spoiler, é o momento em que você pausa, compra o livro, lê e depois volta. Já tô deixando o aviso de spoiler aqui então. Vilton, você quer começar a falar do um pouco do que você achou do final do livro até continuar a discussão do cachorro?
Cara, então, essa sequência final, né? O Derek tá lá na cabana, aí o amigo dele, o Ray policial, tá lá também. Aí ele fica sabendo, né, que o Wade tá na cidade. Ele pega o motoneve, volta pra cidade e vai atrás do Wade, né? Por quê? Porque o Ray tinha falado, eu não tenho nada contra ele. Se ele não cometeu um crime, eu não posso prender ele. O Derek vai até ele, meio que confronta ele, né? Mas antes desse confronto, ele convida o cachorro pra ir junto. O cachorro chega latindo, lá onde o Wade tá hospedado. O Wade sai e começa a socar ele e o Derek não tem nenhuma reação, assim. Na verdade, ele fica ali resistindo, né?
Rapaz, eu me caguei inteira na calça. Eu falei, meu Deus do céu, puta que pariu, não acredito.
E foi um momento de libertação dele, né, cara? Um momento de catarse dele, né?
Apanhou sorrindo.
Daí a irmã dele chega ali depois, junto com o Ray, eles acodem ele, o cara é preso, e depois a gente tem um corte. E aí o que a gente vê da resolução do Derek, que eu achei bem legal, cara. Eu normalmente não sou muito a favor dessas mostrar o que aconteceu, essas resoluções e tal. Eu acho que acabaria bem ali, mas ele consegue dar uma resolução, assim, meio fofinha, sabe? Tipo, mostrando o Derek vivendo a vida dele, sabe?
Essa é a diferença. Se acaba naquele quadrinho dela com o Derek no colo, você fecha o quadrinho e abre imediatamente um conhaque, porque já diria Drummond, mas esse conhaque e esta porra bota a gente sensível como o diabo. É isso. Mas aí, quando ele consegue contar depois do reencontro dele com o cachorro e os dois juntos, e a menina indo pra reserva, porra, vira outra coisa. Você fecha e toma só uma Coca-Cola, o seu fígado agradece, etc, entendeu? Porra, é muito diferente, troca totalmente o final. É trágico do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo te dá algum tipo de conforto, né?
É aquela coisa, no final deu tudo certo.
Tudo certo, quer dizer, o cara morreu, né, gente?
A vida possível, acho que é isso que fica, sabe?
E eu achei muito legal a ideia de ela ir reencontrar a família materna, sabe? Ela grávida lá, então ela com o barrigão, e aí o cara fala, tamo quase, e aí eles chegando no lugar e ela gravidona, tamo quase, tipo, tá quase chegando essa nova criança, tamo quase chegando nesse novo lugar, tamo quase recomeçando, sabe? Nossa, eu fiquei muito contente por ela, assim, porque eu acho que a Beth merecia isso mesmo, uma oportunidade de estar num lugar em que ela tivesse livre das violências todas do próprio passado dela, sabe? Porque mesmo se ela continuasse em outra cidade, esse passado ele ia voltar, essas sombras iam ficar perseguindo ela de novo, né? E ali com naquele outro lugar, ela tem possibilidade realmente de ter outra história, sabe? Nossa, eu fiquei muito contente com o final dela, assim. Por isso que eu sou da opinião de que era importante que tivesse, assim, né? Aquelas pessoas que gostam do final triste, mas não conseguem se conformar, né? Foi triste, mas que bom que foi feliz também, né? Tipo isso.
Cara, eu fiquei bem feliz de ter lido essa HQ. Gostei pra caramba, assim. Acho que foi uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li. Fiquei bastante impactado. A parte de desenho a gente quase não falou, mas, tipo, é um bagulho, assim, fora de série, cara. Os enquadramentos, a forma como ele aproxima quando ele quer te passar mais emoção, a forma como ele se distancia, quando os personagens estão mais distantes de si, sabe? Cara, muito, muito, muito foda. Indico pra caramba.
A diagramação em si dos quadrinhos, né, é uma coisa mais tradicional, eu acho, mas a questão de saber enquadrar, né, de usar o zoom, de fazer o vai e vem, é muito bonito mesmo, né? E a arte, eu sou suspeito, né? Eu gosto bastante do Jeff Lemire, assim. Eu acho que vale muito a pena ler. Tem um outro trabalho dele, recomendo de novo, que é o Gideon Falls, que esse daí, sim, ele escreve só esse daí, ele faz o trabalho junto com um outro desenhista que chama Andrea Sorrentino, e o trabalho é maravilhoso, assim, é incrível. Eu não tenho outra, outra descrição. Eu gosto bastante.
Mas tem monstro, tá, gente? Então é aquilo, tem defeitos, né?
Eu super recomendo, assim, o trabalho dele em geral.
Eu gostei bastante também, eu recomendo que vocês, quem curte esse tipo de discussão e quem curte quadrinho, eu acho pra adolescentões, assim, de 15 em diante, é uma história muito interessante também, tá? Então não é uma história só pra adulto, porque embora trate de temas adultos, ela não tem uma violência tão gráfica, além da violência do hockey, né, e da briga, mas que elas estão muito presentes já em outros lugares, né? Então, eu acho que tem discussões importantes ali, né? Até dessa relação desses irmãos, que é uma relação muito bonita. Eu gostei muito, assim, sabe? Tem que acrescentar isso. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar nas nossas considerações é que todo ouvinte 30 minutos tem desconto na compra desse livro comprando pelo site da Autêntica, usando o cupom 30min, tem 20% de desconto na compra desse quadrinho. Se você for padrinho ou for madrinha, você tem o seu cupom exclusivo e aí você tem 30% de desconto. Se você é uma pessoa que gosta dessas nossas dessas recomendações, fica aí mais um incentivo para apadrinhar o cast, porque tem 10% de desconto a mais em alguns desses livros que a gente está indicando aqui durante o ano.
Exatamente, e se você gosta não só de quadrinhos e livros, você pode também apadrinhar a gente, seja pelo PicPay ou pelo Padrim, os dois são /30min, 30min numeral, 30min.
Deixa eu dar só uma última atualização, Arthur. Porque eu venho falando do projeto de quadrinhos que eu vou lançar no Catarse esse ano. Atualização rápida, gente. Temos já 2 capítulos prontos, vai ser 1 capítulo por mês, mas a gente tá adiantando mais algumas coisas e trabalhando no projeto de divulgação, já que Catarse não é só tu lançar e colocar lá. E outra coisa, a Cecília não vai gostar, porque vai ter um ou outro monstruzinho na história.
Ai, quando a gente trabalha junto há tantos anos, eu já imaginava que ia aparecer umas trombas, uns tentáculos, umas porra dessa.
Então é isso, gente. Continuem aí acompanhando 30 minutos que eu vou atualizando vocês aí nas minhas participações sobre quadrinho esse ano.
Então é isso. 2 quadrinhos hoje pra gente ouvir. O do Viltz e o do Jeff Lemire. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. O Viltz também vai atualizar os padrinhos do grupo especial, específico para apoiadores. Não é mesmo, Viltz?
Vou sim. Se tu tá dizendo, eu vou, cara.
Você vai. É tipo quando sua mãe fala, você vai, né? Vou, claro. Nossa, com certeza.
Inclusive, tava me preparando pra fazer isso agora, inclusive.
Já tava lembrando aqui, inclusive, tava na minha cabeça.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.